Entrevista.
E o Ceará é o destaque desta entrevista que você vai ouvir agora. O estado ocupava em 2009 a incômoda 16ª posição no ranking do desempenho dos alunos nos primeiros anos do ensino fundamental. 6 anos depois, em 2015, o Ceará subiu para o 5º lugar, deixando para trás unidades da federação com índices de desenvolvimento humano muito superiores, como Distrito Federal e Rio de Janeiro. O que explica essa notável melhora no sistema educacional do estado? É o que um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado procura desvendar. Vamos conversar agora com o autor do estudo, Caio Cordeiro de Rezende, que é mestre e doutor em economia pela Universidade de Brasília e consultor de economia aqui do Senado. Caio, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Caio, qual foi, digamos assim, o pulo do gato que explica a sensível melhora nos indicadores educacionais do estado do Ceará?
Adriana, em política pública, essa questão do pulo do gato é sempre uma questão bem difícil, bem complexa de ser analisada, né? O que a gente identificou no nosso estudo, Adriana, é que houve 3 fatores fundamentais para a melhora nesses indicadores educacionais dos últimos anos no Ceará. O primeiro deles, na verdade, esses 3 indicadores estão no âmbito de um programa, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que foi lançado no Ceará em 2008. Então, esse programa contemplou uma série de ações, dentre as quais a gente destacou 3, né? A questão da capacitação e formação dos professores e elaboração de novos materiais didáticos. O redesenho do sistema de avaliação de educação básica no estado, que passou a ser aplicado, são testes padronizados de português, matemáticas, que passaram a ser aplicados anualmente em todas as escolas do estado e também com alunos do 2º ano do ensino fundamental, então no início, assim, no meio do ciclo de alfabetização, né? E o terceiro, que é um fator bem importante, que foram os incentivos financeiros. Então, o estado, a partir de 2008, ele redesenhou a forma de distribuição de impostos estaduais entre os municípios. Então, ele considerava o tamanho da população e os gastos municipais com educação, e ele passou a considerar como fator principal o índice de qualidade da educação. Então, o repasse de verbas estaduais de ICMS para município passou a ser vinculado ao desempenho dos alunos em testes de leitura, em testes de matemática, em testes de escrita. Então, isso fez certamente com que os gestores públicos olhassem com muita atenção para a questão da qualidade da educação, né? Então, imagine você um prefeito ou um secretário da Fazenda que descobre que as verbas de um município de um ano para outro caíram e busca descobrir por quê e descobre que é porque o desempenho dos seus alunos em testes padronizados caiu. Então, e o contrário também, logicamente, que a verba municipal aumentou em um ano e que isso decorreu do fato dos alunos terem melhorado o seu desempenho em testes padronizados de português e matemática. Então, isso, na verdade, mobiliza o gestor público a olhar com muito mais atenção para essa questão, que é a qualidade da educação.
Interessante esse... Pois não, pode falar.
E, além disso, o estado instituiu uma série de prêmios, conhecido como Escola Nota 10, e ele passou a premiar as escolas, as 150 escolas, com melhores desempenhos no IDEB. Então, é um prêmio financeiro, direcionado diretamente às escolas, e que uma característica bem interessante desse prêmio é que ele pode ser gasto como a diretoria e a comunidade de professores das escolas decidirem. Então, lógico, isso é submetido ao estado, um plano de gasto, um plano de utilização desses recursos, mas a escola pode, inclusive, pagar bonificação para os professores que participaram, enfim, para a comunidade escolar, pode investir na escola, pode investir na capacitação dos professores, e é obrigado. Também outra característica bem interessante desse tema, as 150 escolas com melhores desempenhos, elas são obrigadas a fazer uma cooperação com as 150 escolas com piores desempenhos e garantir que essas escolas melhorem o desempenho no próximo ciclo de avaliação. Só assim ela recebe integralmente os recursos.
Bem interessante essa questão, viu, Caio, em relação aos recursos, porque esse é um aspecto sensível da área de educação, porque muitos municípios reclamam, né, da falta de recursos, não podem investir e tudo mais. Então, pelo que estou entendendo, no estado do Ceará, acabou aquela história de distribuir os recursos com base no número de alunos do município, simplesmente isso, ou seja, como critério, quem tem mais alunos recebe mais, quem tem menos recebe menos. Então, agora, a distribuição dos recursos passou a ser por mérito. Seria isso.
Desses recursos especificamente do ICMS, né? Então, o estado é obrigado a repassar parte dos recursos do ICMS, do imposto estadual, sobre circulação de mercadoria para os municípios. E ele tem autonomia para decidir como fazer esse repasse desse recurso. Então, em 2008, o Estado, 2007, 2008, o Estado mudou a forma de distribuição. Até então, esses recursos eram distribuídos levando em consideração o tamanho da população e o gasto municipal com educação.
Entendi.
A partir de 2008, não. A partir de 2012, passou a ser distribuído levando em consideração o desempenho dos alunos em testes de português e matemática.
Ou seja, incentivo pessoal lá do município da escola. Gente, a gente está recebendo aqui menos dinheiro. Então, a gente tem que mobilizar aqui para receber mais dinheiro, senão a coisa vai ficar feia. E aí, a própria escola é forçada internamente, o município internamente, a melhorar aí, a reavaliar e melhorar a educação. Agora, Caio, nós vimos aqui no seu estudo que para comprovar essa evolução na educação do estado do Ceará, o estudo fez uma comparação com escolas de municípios não cearenses que ficam nas proximidades da fronteira com o estado. Ou seja, os estados limítrofes pegam esses municípios aí e você faz uma comparação. Queria que você explicasse aí esse comparativo que você fez nesse estudo que foi publicado na consultoria do Senado.
Claro. Adriano, quando a gente está fazendo uma avaliação de política pública de programa, uma questão fundamental, assim, muito difícil de ser respondida é: como é que teria evoluído a nota dos alunos se o programa não tivesse existido? Então, como é que esses alunos teriam desempenhado se o PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, não tivesse lançado? Logicamente, a gente tem como observar isso na realidade. Então, existem uma série de metodologias para tentar estabelecer o que a gente chama de grupo de controle, que é um grupo de escolas que é suficientemente parecido com aquelas escolas do Ceará que adotaram o PAIC, que adotaram o programa, e que, assim, se a gente observar a evolução dessas escolas, elas nos dariam uma noção, uma dica do que teria acontecido com as escolas do Ceará se a política não tivesse sido implementada. A forma como a gente fez isso no estudo, a gente olhou para municípios muito próximos da fronteira do Ceará com outros estados. Então, assim, a ideia é que esses municípios, assim, eles estão distantes 30, 40, 50 quilômetros entre si. Então, a ideia é que esses municípios, eles são muito parecidos entre si. Que a população desses municípios, que as famílias desses municípios, que as escolas desses municípios são muito parecidas. E é exatamente isso que a gente mostra na primeira parte do estudo. A gente olha lá para 2007, compara esses municípios e mostra. Olha, em 2007, eles tinham praticamente os mesmos indicadores educacionais. Então, indo até 2007, os estudantes dos dois lados da fronteira do Ceará, dentro do Ceará e fora do Ceará, eles apresentavam desempenho escolar, desempenho acadêmico, em testes de português, matemática, muito semelhantes. E aí a gente começa a ver uma evolução muito diferente a partir de 2008. Então, assim, em 2009 pouco, em 2011 já aparece muito significativamente, e aí a partir de 2013 a diferença é gritante, assim. E 2013 é justamente o que a gente chama de segunda geração. São os alunos que entraram no ensino fundamental em 2008, então que pegaram o ciclo completo do programa. Então, a partir de 2013 e 2015, a diferença que a gente vê entre estudantes de escolas muito perto uma da outra, de um lado da fronteira do Ceará e de outro lado da fronteira do Ceará, já é muito grande, assim. Então, na verdade, é uma metodologia chamada regressão descontínua, que ela é bem reconhecida na literatura como uma das formas mais robustas de você tentar estimar a avaliação de políticas e programas sociais.
Nós estamos conversando com Caio Cordeiro de Rezende, que é consultor aqui do Senado, e ele é autor de um estudo que foi publicado recentemente pela consultoria do Senado, que procura explicar por que houve uma melhora, um salto de qualidade no sistema educacional no estado do Ceará. Agora, Caio, já chegou essa geração ao ensino médio no estado do Ceará? Essa primeira geração lá de 2007 já chegou ao ensino médio, e o ensino médio no Ceará também está apresentando resultados acima dos resultados aí dos estados vizinhos?
Não. Na verdade, o que a gente percebe na análise dos dados, Adriano, é que, assim, nos anos iniciais, que a gente chama, que é o primeiro ao quinto ano, o aumento do desempenho foi muito expressivo ao longo dos últimos anos. Nos anos finais, do sexto ao nono ano, também houve um aumento, menos expressivo que nesses anos iniciais, mas também houve um aumento. Mas no ensino médio, né, o desempenho do Ceará aí é bem semelhante ao restante do país, que aí o que a gente tem observado é uma estagnação quase completa dos indicadores educacionais, assim. Então, o Ceará, tal como o restante do país, ele tem desempenhado praticamente, não tem evoluído ao longo dos últimos anos nos indicadores educacionais. Parte disso, eu acredito que é porque, como você mencionou, essa geração que foi afetada pelo PAIC. Lembrando que o PAIC é um programa de alfabetização, então é um programa voltado realmente para os primeiros anos do ensino fundamental. Parte dessa geração não chegou ainda ao ensino médio, né? Então essa geração vai chegar em 2017, principalmente a partir de 2019, no ensino médio. Mas não deixa de chamar a atenção o fato de que, sim, o Estado não conseguiu evoluir nos indicadores educacionais no ensino médio. Então, se a gente compara, por exemplo, com os anos iniciais, que houve uma evolução de quase 2 pontos nos últimos 6 anos no IDEB, os anos iniciais, que é até o 5º ano, no caso do ensino médio, o desempenho foi praticamente constante. Assim, então, a gente não observa nenhuma evolução no Estado de 2009 a 2015 no ensino médio. A gente está aguardando agora com ansiedade os dados para 2017, que devem ser divulgados esse mês ou no início de setembro pelo INEP, para ver se a partir de 2017 a gente já consegue observar alguma diferença no desempenho.
E para encerrar nossa entrevista, está muito interessante, viu, Caio? Estou gostando muito aqui dos dados que você está apresentando, né, da forma, da metodologia. Eu li boa parte do seu estudo, é um estudo bem extenso, bem denso, muitos gráficos, né, muitas comparações. E está bem interessante. Agora, a gente tem só mais 1 minuto, infelizmente, nosso tempo não para. Queria que você pudesse explicar se seria viável implantar essa política que está sendo bem sucedida no estado do Ceará, em todo o país, com a coordenação do Ministério da Educação. Sei que a resposta é muito complexa, mas queria que você pudesse aí, em 1 minuto ou um pouco mais, responder isso para a gente.
Adriano, eu acho que o caso do Ceará é um caso bem interessante, porque foi um caso que a melhora na educação ele começou num município, que é o município de Sobral, que é um caso bem conhecido, um caso de sucesso bem conhecido no país, e o Estado foi capaz de escalar, né? Então ele foi capaz de levar essa experiência exitosa do município de Sobral para os municípios do Estado, assim. Então, para quase 200 municípios do Estado. O que a gente observa hoje é uma melhora quase generalizada nos dados educacionais do Estado, e a gente está falando de um Estado, como a maioria dos estados do país, bastante heterogêneo. Tem municípios de maior desenvolvimento econômico, de menor desenvolvimento econômico, que já estavam relativamente melhor na educação, que estavam relativamente pior. Então, o Estado conseguiu levar essa experiência e escalar, né? Reproduzir uma maior escala para todos os municípios do Estado. Então, assim, com base na experiência do Ceará, eu acredito sim que a gente pode replicar alguns instrumentos. E eu acho que daí a importância desse tipo de estudo, né? O Brasil, a gente tem alguns casos de extremo sucesso, não só no Ceará, mas citando um exemplo do Ceará, por exemplo, Brejo Santo, porque a gente foca muito no caso de Sobral, né? A gente está muito acostumado a olhar no caso de Sobral, mas hoje em dia nos dados mostram que existem uma série de outros municípios no Ceará que estão desempenhando muito bem. Sobral, Pires Ferreira, Brejo Santo, Novo Oriente.
Okay.
Então é o caso, eu acho, de olhar com mais atenção esses exemplos e tentar justamente fazer o que a gente fez, que é deduzir o que está acontecendo e para permitir a replicação dessa experiência.
Caio Cordeiro de Rezende, consultor de economia aqui do Senado, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo estudo. E fica aqui, meu caro ouvinte da Rádio Senado, a dica: vai lá no site senado.leg.br/estudos e você pode ter acesso aí à íntegra desse estudo feito pelo Caio. Muito obrigado, Caio. Bom dia.
Muito obrigado, Leandro. Bom dia.